ouvintes, estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve até agora aí com o nosso amigo Cacá Rodrigues, está aqui no estúdio. Cacá, um abração para você, um bom dia, um bom trabalho, um programa maravilhoso, imperdível, hein? Das manhãs de sábado, hein? Antes da gente aqui. E nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E conta com a sua participação. Você liga para a gente no 44 35 90 20. Pode mandar um e-mail programasbn@gmail.com. Ou, se você preferir, você escreve para a gente para a rua Itapiranga 312, CEP 090 50 240, Santo André, São Paulo. Telefonando, enviando e-mail, escrevendo para a gente, você concorre como um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pelo Grupo Editor Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Você pode ouvir o nosso programa pela internet www.radioabc.com.br. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita, primavera brasileira, São Paulo, entre previsões de 14 a 24 graus. Em Santos, previsões de 18 a 23 graus. Nós estamos aqui com a equipe Apostos no telefone, nos telefones, o Valdir Manente, na coordenação das perguntas, o meu amigo Marinho Bardella aqui do nosso lado, e também nos comentários. Também nos comentários, o Hélio Della Nossi. Lá na mesa de som, o Rafael Palmeira, fazendo esse som bonito, chegar até você com um penteado novo hoje, inclusive, mais bonito, inclusive. O Rafael Palmeira trabalhando lá nos botões mágicos, fazendo o som chegar até você aí. E hoje nós temos aqui como convidada a Célia Lucchini, atuante tarefeira do Centro Espírito Redentor de Santo André, que vai falar para a gente sobre a televisão e a educação do infantil. Célia, bom dia, seja bem-vinda ao Semeando Boa Nova mais uma vez.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, estamos aqui.
Vamos lá, né, Célia? Obrigado por você estar com a gente aqui para falar desse tema tão importante que é a televisão e a educação da infantil, né? No programa de hoje, nós vamos então analisar a questão da qualidade e valores das programações transmitidas pela imprensa televisiva e as suas consequências para as crianças, sob a ótica da filosofia espírita codificada por Allan Kardec. Célia, de quem é a responsabilidade pela educação dos filhos? Da escola ou dos pais, hein?
É uma questão ampla, porque se a gente for observar no Evangelho, no capítulo 10, honrai vosso pai e vossa mãe, está escrito assim. Aliás, desculpa, o capítulo é 14. Ó espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Veja bem, o corpo é produzido pelos pais, mas o espírito vem do espaço. Sabei bem os deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar esta alma de Deus. E vai seguindo, né? Vossos cuidados e educação que lhe derdes ajudarão o seu aperfeiçoamento. Segue ainda e diz: Pensai que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará que fizeste do filho confiado à vossa guarda. Então a gente vê claramente que os pais têm uma responsabilidade bastante ampla quanto à educação dos filhos e devem ficar bem atento para conhecer todos os caracteres dessa criatura.
Quer dizer, você está colocando, né, Célia, que a questão da educação, predominantemente, ela é de responsabilidade dos pais, evidentemente, até porque os pais é que trouxeram esse espírito à vida material novamente, os pais é que trabalham desde o início da infância para que eles possam estar aí no seu desenvolvimento. Agora, Marinho, é possível também, a gente sempre verifica que nem sempre na sociedade moderna os pais têm total possibilidade de ficar com a educação dos filhos. Às vezes os pais eles trabalham, têm outras atividades, etc. Né? Isso não compromete, Marinho, a educação dos filhos quando a família deixa de lado um pouquinho essa responsabilidade?
É, Turibe, essa pergunta é bastante interessante, porque uma coisa é, como você acabou de dizer, deixar de lado essa responsabilidade, não é? E outra é delegar essa responsabilidade. Acho que são duas nuances aí da pergunta que você nos faz.
Uhum.
É natural que aqueles pais que não têm opção, que precisam do trabalho, que precisam realmente de dedicar o tempo para o seu ganha-pão e não possui o tempo necessário para a educação dos filhos, é natural que busquem ajuda. Não é?
Uhum.
E a preocupação é de que esta ajuda que vão buscar precisa ser uma ajuda que não os exime da sua responsabilidade. É necessário acompanhar, é necessário saber com quem que as crianças ficam, que tipo de atividades as crianças estão desenvolvendo. Enfim, fazer o melhor que é possível, o melhor que se consiga, né? Procurar dedicar o maior tempo possível, né? De uma maneira mais equilibrada. Agora, é diferente quando os pais usam essa questão do tempo que não dispõem e que dedicam ao trabalho como, entre aspas, vamos assim dizer, e a gente precisa dizer isso com cuidado para não suscitar nenhum problema de consciência àqueles que não se aplicam o caso, né? Mas que às vezes usam isso como uma espécie de uma desculpa, né? Para aquilo que talvez pudessem estar fazendo. É um desafio, o bom senso deve prevalecer, mas em hipótese alguma deve estar presente a falta dessa responsabilidade. Uhum. Não é? Em nenhum momento deve estar presente a total isenção da responsabilidade, porque mesmo que sejam outros que estão cuidando, no final da questão, como foi aqui colocado, a responsabilidade continua sendo do pai.
Perfeito. Eles é que serão cobrados pais, efetivamente, né? 7:08, a Célia queria falar alguma coisa, né, Célia?
No próprio Evangelho diz também que não só os pais são responsáveis. Naturalmente, eles têm a maior parcela. Mas todos aqueles que estão incumbidos da sua educação. Aí entra os familiares, entra a escola, que na obra SOS Família Joana de Ângeles diz que a escola forma o cidadão, mas a família forma o homem de bem. Então, a educação de base vem da família, mas depois ela continua na escola, na sociedade e com todos aqueles que estão responsáveis por ela.
Ô Célia, deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos aqui no Semeada Boa Nova, nós temos um momento em que a gente pergunta para o nosso convidado, e no caso hoje é você, que nos fale uma palavra só, que tenha relação com o tema de hoje é televisão e educação infantil. Que palavra te vem à mente que você não vai explicar, você só vai falar a palavra. No final do programa você explica para a gente o porquê desta palavra. Que palavra está relacionada com o tema a televisão e educação infantil? Que palavra que é essa?
Harmonia, me
vem. Harmonia, tá bom. Então no final do programa você explica para a gente por que a palavra harmonia você acha que está ligada com o tema de hoje. Agora, Célia, qual é o melhor? Nós estamos falando aqui da educação dos filhos e o Marinho colocou muito bem agora aqui que os pais sempre serão os grandes responsabilizados pela educação, apesar de todas as mudanças pelas quais a sociedade passa, etc. Mas qual é o melhor processo de aprendizado das crianças na atualidade? Tem algum processo, que hoje nós temos aí elementos tecnológicos na própria televisão, né, um avanço da tecnologia, a internet, temos o rádio, né, temos as redes sociais que são tão utilizadas pelas crianças, né? Qual é o melhor processo de aprendizado das crianças na atualidade, hoje em dia?
Na verdade, toda essa tecnologia, se bem empregada, seria maravilhosa. Mas acontece que não é bem assim, né? A metodologia que eu costumo usar e que a gente usa, inclusive, além das escolas, na evangelização infantil, é a construtivista, onde a criança constrói o próprio aprendizado, porque ela tem uma série de etapas de desenvolvimento do espírito encarnado, da alma, né? Então, por ela ter todas essas etapas que deve ser vencida, é um método que vem atingir melhor as necessidades dela, onde ela vai progredir por ela mesma. E se a gente for olhar, Jesus já fazia isso. Os grandes pensadores, Pestalozzi, todos esses aí, fizeram essa referência, colocaram a criança frente à natureza, e ela teve a sua educação na natureza. Inclusive, Pestalozzi tirou crianças órfãs de guerra. Uhum. Então, o que, que ele fazia? Ele punha o amor em primeiro lugar. Isso é muito importante. O amor, tratava com carinho, era o primeiro a levantar, cuidar da criança, o último a deitar, sempre. E a gente vê ele sempre, as crianças em torno dele, recebendo aquele carinho, aquele amor, para minimizar a dor da separação dos pais pela guerra. Então, é uma metodologia que, inclusive, na evangelização infantil, é muito importante a gente se ater. E sempre usando de muito amor, né? Muito carinho com as crianças, compreensão, que aí a gente ganha a criança. A criança mais rebelde que a gente traz para perto da gente, procura compreender os caracteres dela, tudo que ela traz de encarnação passada, que ela não é vazia, ela tem encarnações, diversas encarnações, e ela traz um conteúdo grande, uma bagagem grande de todas essas encarnações, e ela vem com qualidades e defeitos. Então, o professor, os pais precisam estar, e os evangelizadores, muito atento a isso.
Muito bem, aliás, a Célia está falando para a gente aqui, fazendo uma passagem interessante sobre os grandes trabalhadores da educação em todas as épocas, né? Falou aí do Pestalozzi, do elemento construtivista tão trabalhado por Piaget, etc. E o construtivismo, inclusive, é aquela situação em que a criança vivencia a experiência, ela trabalha, ela está vivendo a experiência daquilo que ela está aprendendo. Realmente é um processo interessante, e que a tecnologia, como você muito bem colocou, possibilita que isso aconteça de uma maneira muito, muito completa, né? Lamentavelmente, às vezes, ela é mal utilizada, né? E nesse aspecto, Célia, a criança consegue diferenciar o que é certo e o que é errado? Ela sabe o que faz parte do bem, o que faz parte do mal? Porque, por exemplo, ela está lá na internet, ela está recebendo informações, e essas informações que chegam para ela, ela talvez não tenha condições de distinguir se estão boas ou não são boas, se elas fazem parte de um conjunto de coisas que nós chamamos do bem ou de um conjunto de coisas que nós chamamos do mal. Ela tem condição, a criança tem condições de diferenciar o que é certo e o que é errado em termos da sua educação, Célia?
Olha, eu vou dizer o que eu penso. Hoje em dia, tão poucos adultos estão tendo essa condição. A maioria, não digo todos, ou pelo menos uma parte. Porque as informações vêm vindo de qualquer forma. Não há uma censura, não há um limite. Então, o adulto mesmo está com dificuldade de educar o filho. Ele acha que se a escola passa essas coisas, tá bom para o filho dele. A televisão está passando? Eles são inteligentes, eles sabem. Não está sendo investigado de que forma tudo isso vem. Eu tenho contato, tive, né? Eu já não estou mais nas escolas, mas tive contato com criança que vem do pecinha que trouxeram no dia da criança para ela. Ela disse, isso não é para mim, eu não gosto desse tipo de coisa. Porque é rebolado, é até palavrão, às vezes fala dentro da escola. E, olha, isso é sério falar, mas é a experiência que eu tive. Às vezes a criança censura e o adulto não chega a isso. Mas, pela ordem das coisas, o imaturo é a criança, não é? Então, esse que precisa de cuidado. Então, precisa que pais e professores filtrem isso muito bem. A gente tem contato, tem experiência com uma série de famílias, há famílias maravilhosas, inclusive dentro de um meio muito simples, que consegue educar, que consegue negociar com a criança. Fala, olha, vamos estudar o que é... Que TV que é boa para você? Geralmente eles pegam a cultura, que a cultura tem um material melhor, né? Mas são crianças que já vão se direcionando para isso. Então, a educação dentro da família em consonância com a escola, porque não pode ser isolado. Os dois têm função diferentes, como nós já dissemos. Um forma o cidadão, que é a escola, o outro forma o homem de bem. Não é? Da educação de base. Então, esses dois, nenhum pode jogar a sua função para o outro. Cada um tem a sua função bem determinada e precisa ser avaliado isso aí, posto em prática, né? Não é só na teoria. É preciso que se passe isso para a família e dentro da escola. Infelizmente, há escolas que não percebem. O próprio professor, eu tive muita experiência com isso, sofri demais dentro de escola, porque você vê as coisas acontecendo. E para a pessoa chegar àquilo que você está falando, é difícil. Precisa acontecer alguma coisa para o pessoal falar, não, espera, não é por aí, né? E aí se entra em questões que não é o caso hoje, né?
Perfeito. Sérgio quer fazer um comentário, né, Sérgio?
Uma pergunta para o Marinho. A Célia falou agora há pouco em filtrar informações. Anteriormente ela havia falado em censura. O que, que é melhor? É impedir a criança de ver ou deixar ela ver e dizer se aquilo é certo ou errado?
Eu creio, Sérgio, que nós temos que levar em conta a capacidade de interpretação e assimilação em cada fase, em cada idade da criança, não é? Nós colocarmos a criança ou expormos a criança a situações que agridem a sua alma, que agridem a sua sensibilidade, sem dúvida nenhuma é algo que vai manchar ou que vai ficar gravado de uma certa maneira na sensibilidade daquela criança, que ela nunca vai esquecer aquilo, e a partir daí podem surgir determinados problemas de comportamento posteriores, né? Então, infelizmente, nós, pais e avós, não somos preparados desde o início para que nós aprendamos a perceber essas coisas com a criança, né? É aquela expressão de brincadeira que a gente faz, que a gente não tem o manual do proprietário, né? Para a gente aprender a ver isso. Eu tenho 4 filhos, Sérgio. E hoje, com todos eles já crescidos, eu consigo verificar em toda a minha história, né, de vivência com os meus filhos, equívocos que eu cometi por ignorância, equívocos que eu cometi por falta de percepção. Se esse filme fosse passado de novo, se eu pudesse recomeçar tudo isso, certamente eu teria tido alguns cuidados que, por desconhecimento, eu não tive no passado. Número 1. E número 2, nós temos que levar em conta que cada criança tem uma sensibilidade diferente da outra. E com 4 filhos, nós pudemos perceber exatamente aquele que tinha no seu íntimo a capacidade de suportar, vamos assim dizer, de não se machucar, não se sensibilizar muito com determinadas coisas, e outros que são mais sensíveis, não é? Um dos meus netos, por exemplo, é muito sensível, muito sensível. Ele vê qualquer coisa que pareça com um desentendimento, que pareça com uma briga, que pareça com uma discussão, e aquilo fica, ele fica dias conversando sobre aquilo. Mas por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo de tão sensível que ele é para essa situação? E outros não. Outros veem aquilo e acham que aquilo é uma brincadeira, por exemplo. Então, cada um... E essa percepção, essa sensibilidade, que é algo que a gente aprende muito na casa espírita, né? De estar atento a essas coisas, é muito importante para o pai. Então, a resposta à sua pergunta é: depende. Depende. Nós precisamos analisar, entender a criança, entender como é que aquilo a afeta, como é que aquilo a impacta, né? E fazer, inserir aquilo como parte da educação realmente. Não há, na minha opinião, não há uma resposta absoluta. Deixa todo, ver tudo e, ou não deixa ver nada. Eu acho que cada caso precisa ser analisado pelos pais com observação e com atenção.
Aí, Sérgio, inclusive, também, né, Marinho, tem que considerar a idade da criança também, né? Que tem criança que já está numa idade um pouco mais avançada, já tem condição de discernir as coisas, né? Você ia falar, né, Sérgio?
Eu ia fazer uma pergunta para a Célia. Baseado nisso que o Marinho está falando, a gente percebe que há necessidade de um acompanhamento constante por parte dos pais. As pessoas têm a tendência de dar uma generalizada. Então, é meio assim, eu não vou deixar meu filho ver pornografia na internet e está resolvido o problema. Mas eu vou deixar ele assistir a novela das oito, que tem a piriguete lá, e ali não tem problema porque é censura livre. O Marinho está falando em discernimento, em cuidado, em acompanhamento. Mas como é que a gente lida isso com essa vida moderna que nós temos hoje, onde os pais não têm nem tempo de respirar? Como é que a gente consegue viver com isso? Como é que a gente consegue resolver essa questão? Eu tenho que acompanhar o meu filho para identificar a necessidade de cada um, mas ao mesmo tempo eu não tenho tempo para fazer isso. Como é que eu equilibro essa situação?
Então, isso é uma questão que a gente deve analisar da seguinte forma. De que forma a criança começou a ser educada? A educação começa no ventre materno. Então, você já vai emitindo fluidos que vão trazer aquela criança a uma realidade. Então, você vai através do carinho, através da palavra, ensinando. Ela mesmo necessita chegar a isso. Não somos nós que vamos tirar, que a televisão está lá, a internet está... Eles são muito inteligentes. Eles vão acessar o que eles querem, independente da nossa vontade. Não somos nós que vamos distanciá-los do local. Eles precisam compreender que aquilo não é bom para eles. E isso aí, a gente fala de experiência. A gente consegue. Tem aqueles com quais os pais não vão conseguir, porque já são rebeldes, já trazem uma série de cargas de outras encarnações. Mas o que, que o pai tem que fazer? O pai tem que ser, o pai e a mãe, a família, tem que ser incansável quanto a isso. Discutir, mostrar, olha, isso é bom? Uma coisinha que eu queria dizer aquela hora, eu vou dizer agora. Jean-Jacques Rousseau, não sei se vocês já ouviram falar, quem fez pedagogia deve saber, eu era fã dele. É uma criatura que viveu entre 1713, por aí, até 1770 e pouco. Ele era político e era educador. Então, o que, que ele fez? Ele percebeu, as crianças na época assistiam aos enforcamentos. Eles estavam presentes vendo tudo aquilo, iam nas praças, viam. Então, ele sentiu a necessidade de afastar as crianças desse meio. Depois veio Pestalozzi, que fez coisa semelhante. Tirou as crianças que eram de guerra, colocaram dentro de casa e cuidou como pôde. Fez uma espécie de orfanato daquela época. Então, naquela época, já se percebia a necessidade de afastar as crianças. Agora, eu te digo, o que está acontecendo aqui nas nossas ruas, em Santo André? Em todo... Eles estão vendo. Não adianta tampar o sol com a peneira. O que, que nós precisamos educá-los dentro do espiritismo? Nós já estamos. Então, mostrar para eles desde cedo toda a verdade espírita. A parte filosófica, a parte religiosa, a parte moral é muito importante. Se eles desenvolverem isso desde pequeno, eles mesmos... Eu não falei que o menino falou isso, não serve para mim. Eles mesmos vão se afastar. Nós não vamos proibir nada, que proibir, a criança é curiosa, ela vai querer saber. Ela deve falar, eu não me sinto bem, como nós adultos. Tem coisa na televisão que eu não vejo. Novela, não tenho condição de assistir, maldade, essas coisas, não dá para mim. Então, eu me afasto, né? É, tudo bem, deixa depois.
Hélio Delanossi, Hélio, pelo que a Célia está colocando, e às vezes a educação dos filhos, os pais são obrigados, ou até como o Marinho colocou no início do programa, né, pelo dia a dia, são obrigados a transferir para algumas pessoas, etc., mas sempre serão deles as responsabilidades dos pais, em última análise, né? Essa educação, Hélio, ela é também um ato de caridade? E aí eu pergunto para você, né? Quem tem mais mérito? Aquele que faz a caridade naturalmente ou aquele que sabe que se esforça para fazer a caridade?
Então, né, gente? Essa é uma parte muito interessante que foi tratada no Livro dos Espíritos, esse aspecto, né? Que tem pessoas que têm que fazer um esforço, né? Porque você tem que se deslocar, às vezes, da sua zona de conforto para dar o ideal, o conforto a outra pessoa. E tem gente que, quando faz isso, ele faz com muito esforço daí. E outros fazem isso naturalmente. Diz o Livro dos Espíritos que os dois têm o mesmo mérito, né? Um já faz naturalmente porque ele já se esforçou em outras encarnações, em outros tempos, e hoje para ele isso é uma coisa muito natural. Ele se preocupa com o outro naturalmente, né? A vida do outro para ele é dele também, de uma forma natural. Ele faz isso naturalmente. Ele passa 24 horas por dia, ou o tempo que ele está acordado, né? Pelo menos a gente percebe que ele está sempre preocupado com o que está no entorno dele e não apenas com ele mesmo. E outros fazem... Tem algum esforço, só fazem isso em épocas propícias, em momentos propícios. Faz com o neto, mas não faz com o filho, com o neto do vizinho. Faz com o filho dele, mas não faz com o filho do vizinho. E essas coisas assim. Mas o esforço já é um mérito de que alguém está acompanhando, né? E principalmente nessa questão da educação infantil, que é onde nós temos que ter consciência e convicção de que nós não estamos educando apenas o nosso filho, ou apenas o nosso neto, né? Ou apenas o nosso sobrinho. Nós temos que educar todos, né? Não há possibilidade de que você vá bem se o teu vizinho vai indo mal, porque ele vai conviver com essa criança na escola, ele vai encontrar essa criança na escola, né? Na escola, na rua, no parque infantil, ou lá no condomínio, se ele mora, ele vai encontrar essa outra criança lá. Então essa preocupação tem que ser abrangente, ela tem que ser holística, você tem que estar pensando no todo, ter esse esforço para levar essa consciência para todos os pais, não só para você dentro da sua casa, mas também para os outros pais, se esforçar no sentido coletivo da palavra, para que... Hoje nós notamos algumas vezes até de uma forma exagerada, né? Hoje, por exemplo, tem gente já querendo mudar a letra da música Teria o Pau no Gato. Não sei se vocês já viram isso, né? Eu acho que está errado, a pessoa que atirei o pau no gato, você não pode atirar o pau no gato. Então, assim, a gente percebe em alguns pontos, muito um esforço até certo ponto exagerado, assim, né, para os nossos padrões, e do outro lado, total liberalidade. Né? Eu acho que aí a virtude estaria no meio, né? Nós temos que envolver todos, né?
Perfeito. Sérgio, quer fazer um comentário, Sérgio?
Hélio, você falou agora nessa questão da caridade, em que as pessoas às vezes têm que abrir mão, né, dos seus próprios interesses, dos seus próprios... do seu próprio conforto, né, em função do outro. Isso responde àquela questão que eu fiz agora a respeito dos pais serem tão ocupados e tudo mais, porque a gente percebe muitas vezes que... A pessoa fala, bom, mas eu tenho que educar meu filho, eu tenho que cuidar da minha carreira, eu não consigo fazer um ou outro. E às vezes opta pela carreira porque é o interesse dela e deixa o filho do lado.
Então, aí é como ela estava falando agora há pouco, ela falou bem isso. Nessa decisão que você tem que tomar, não teria que existir essa decisão, essa aqui, porque a prioridade tem que ser a criança. Ela eu vou decidir hoje, vou optar pela minha carreira, amanhã eu vou optar pelo... Não, isso é fundamental. Ou você educa as crianças, não só a sua, mas as crianças como um todo, ou você faz uma escola e faz um lar adequado, ou você terá cadeia no futuro. Você vai ter que pegar esse camarada e fazer para dentro da cadeia, né? E aí vai... Se a escola e o lar não for eficiente, as cadeias terão que ser lá no futuro, né? E a cadeia é mais vista que os lares, né?
Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu gostaria de trazer aqui para consideração nossa aqui do estúdio e do nosso querido ouvinte, né? Que conforme a faixa de idade, conforme a idade da criança e do... existe aquela ideia da influência, né? Já há estudos, né, até no campo aí da antroposofia, que a gente não vai entrar em detalhes aqui agora porque não é o objetivo, que dizem que diz, que estuda e que mostra que até aproximadamente 7 anos de idade, a criança está naquela fase da fantasia, não é? E que ela elege um herói. Toda criança nessa idade tem alguém que ela elege como seguidor. E até essa fase, o herói é o pai, são os pais. Então, eles querem mais do que imitar o que eles veem na televisão, às vezes um desenho violento, alguma coisa, eles vão imitar o que os pais fazem, porque eles elegem o pai como herói, não é? Passando essa fase, o interessante é que a criança transfere esse herói, sabe? Aquele modelo que ele quer, ele elege um outro modelo. A partir dos 7 até os 14 anos aproximadamente, ele elege exatamente a professora, a tia, o tio, como sendo o modelo que ele quer seguir. O que mostra a responsabilidade que pais e educadores têm. Mas se nós analisarmos que o que eles aprendem até os 7 anos, que é basicamente a influência que vem dos pais, o exemplo, o modelo, e há inúmeros estudos no campo da psicologia e da pedagogia que a gente poderia estar citando aqui, de que quão importante que é essa influência. Agora, se a criança não convive com os pais, não é? Quem que ele vai copiar? Não é? Aí ele vai substituir, vai substituir a criança pelo desenho animado, o herói dele vai ser um herói da televisão, né? Vai ser um...
Muito bem, são 7h31, nós vamos precisar fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova agora. O Rafael Palmeira vai fazer as inserções comerciais da ABC, mas nós vamos deixar aqui uma pergunta para a Célia para responder no nosso retorno, Célia, a respeito do que é que a televisão está efetivamente ensinando para as crianças hoje. E a questão dos desenhos. O Marinho citava agora há pouco os desenhos. E o Agamenon lá de São Bernardo está ligando para a gente, hein? Um abração para ele, falando aí dos desenhos na TV, os videogames levam as crianças a atitudes violentas nos lares, etc. Né? Nós vamos falar disso já já.
E a Célia tinha alguma contribuição que ela ia colocar aqui, pedindo para ela não esquecer o que ela
daqui
ia falar.
Daqui a pouquinho você traz para a gente aí, tá ok?
Está dentro da próxima. Sintonize 1570.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais, mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 78 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
No ar, no divã, com Dr. Breno.
Caro ouvinte, tenho lido cartas de pessoas se sentindo paradas no tempo. É a síndrome do combo museu. Mude para o Power Combo GVT. Banda larga de 15 mega. TV por assinatura com HD, on demand, redes sociais pelo controle remoto e telefone fixo com minutos grátis para celular. Ou escreva que eu mando o endereço do consultório. Você vai precisar, hein?
Seu combo na Power assim? Mude para o Power Combo GVT. Sai do passado, ligue 103.25. Consulte os termos em gvt.com.br.
O Compre Promoção é um site de compras segmentadas que auxilia as pessoas a explorarem seus bairros. Trabalhamos com os melhores estabelecimentos de cada região para negociar promoções imbatíveis para os nossos clientes. Compre Promoção diferencia-se dos demais sites, pois além de oferecer desconto igual ou superior a 50%, não se trata de um site de compras coletivas, sem número mínimo para validar a oferta. Acesse www.comprepromocao.com.br. Compre Promoção. O maior barato é comprar aqui.
Vestibular 2013, Fundação Santo André. Conhecimento é a base do sucesso. Na Fundação Santo André, você encontra ambiente de troca de experiências, possibilitando uma formação diferenciada. São 30 cursos nas mais diferentes áreas: humanas, exatas, engenharias, gestão de negócios, biologia e ciências da saúde. Inscrições abertas até 7 de dezembro. Prova no domingo, dia 9. Venha fazer uma visita. Avenida Príncipe de Gales, 821, Santo André. Mais informações no telefone 4979-3333 ou acesse www.fsa.br. Fundação Santo André, o caminho do sucesso.
Rádio ABC AM 1570.
Estamos entrando aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz AM. Vamos passar aqui o microfone para o Valdir Manente para que ele possa nos falar alguma coisa a respeito dos acontecimentos na Seara Espírita, né, Valdir?
Ok, obrigado. Bom dia, prezados ouvintes. O Grupo Espírita Seara das Fraternidades, em São Caetano, vai estar apresentando uma peça teatral no CECAP, que fica a rua Tapajós, número 300, no bairro Barcelona, em São Caetano do Sul. Essa peça se intitula Aconteceu na Casa Espírita. Será no dia 24/11, né, 24 de novembro, às 17 horas. R$20 é o preço do ingresso. Esse valor destinado à construção do Grupo Espírita Seara das Fraternidades. Então vamos prestigiá-lo, sim, né, para que essa casa seja construída. Nós temos também no próximo fim de semana o segundo Humanizar de Santo André, no dia 25. Será no Grupo Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles, a rua Coronel PM Celestino H. Fernandes 420, no Jardim do Sol, em Santo André. E toda a programação vai contar com o Dr. João Lourenço Navajas, com a Genivaldo da Silva Forte e Manolo Quesada. Iniciará às 8 horas da manhã com a recepção daqueles que se inscreverem ou que se apresentarem e encerrará todo esse encontro às 13 horas. Então é outro encontro, outro evento dentro do meio espírita que estamos oferecendo a quem se interessar.
Muito bem. Aí o Valdir, eu quero aproveitar aqui também para mandar um abraço para o nosso amigo Guto Soledade, que está na nossa audiência. Guto, um abraço para você, mandou um abraço para toda a equipe aqui. Então quero mandar um abraço para ele, Guto Soledade. E lembrando também que na próxima segunda-feira nós temos um aniversário muito especial aqui na equipe, né? O Sérgio Martins está fazendo aniversário segunda-feira agora, depois amanhã. Um nosso abraço. E quero também aproveitar de novo, né, as palmas aqui para a nossa convidada Célia, que está fazendo aniversário hoje. Aê, Célia, parabéns. Que beleza, Célia, parabéns, aniversário hoje. Ô Célia, aproveitando, conta pra gente aqui em rápidos 10 segundos, mais 10 segundos mesmo, como é que você chegou no espiritismo, hein?
De nascença, meu avô era da Federação Espírita de São Paulo. E aí eu desde pequena já manifestei alguma mediunidade e fui encaminhada, sempre encaminhada.
E por que o espiritismo com opção religiosa?
Porque foi aí que eu me encontrei. Aí eu acho completo, porque a gente tem esse contato com a espiritualidade. E o nosso contato, não sei com vocês, é praticamente como se estivéssemos encarnado e desencarnado. Então, a gente recebe muito deles. Para mim, é muito importante.
Tá aí, 7h37, um abração para o Dudu Lopes. Aliás, o Dudu tá ligando para a gente aqui, o Dudu, com o programa Amigos para Sempre. Amanhã, 7h, 8h aqui na BC. Dudu é a dona doutora Nilva. Dudu, um abração para você, seu programa maravilhoso, Amigos para Sempre. E o Dudu tá fazendo um comentário aqui sobre o tema de hoje, que é sobre a televisão e a educação infantil. Tá dizendo assim, nós sabemos que as crianças que estão reencarnando hoje são muito mais evoluídas e que no futuro esses espíritos que ainda insistem na violência irão para um outro planeta e aí sim iremos habitar um mundo melhor. É, nós temos todos esperança que as coisas melhorem no futuro, né, Dudu? A Terezinha do Parque Santa Madalena ligando para a gente também, falando sobre o tema de hoje, um abração para ela, está deixando um abraço para todo mundo e também para o Dudu, e para a Nilva e para o Nestor da Viola, para o Rafael também, está aí o abraço para você, viu, Rafael? A Terezinha está mandando. E a Terezinha está dizendo que para ela a base de tudo se resume em pai e mãe. A partir daí são influências externas, professores, colegas de escolas, amigos, etc. É isso mesmo, né, Terezinha? O pai e a mãe são tudo, né? Nádia de São Caetano ligando para a gente, dizendo que o programa está excelente. Obrigado, Nádia, um abração para você. O Adalberto Iguaianazes também mandando abraço para a equipe inteira, um abração para ele também. E também para a Linda lá da Vila Paula, que está na nossa audiência também, um abração para ela. Muito bem. Célia, a gente tinha deixado aqui uma pergunta para você, que era o que, que os programas da televisão estão ensinando efetivamente na atualidade, né? E os desenhos? E, aliás, a pergunta do Agamenon lá de São Bernardo, os desenhos na TV, os videogames, não levam as crianças a atitudes violentas, etc.? Afinal, o que as escolas, o que as televisões ensinam na atualidade?
Posso falar francamente, sem censura?
Pode.
Na maioria, os programas estão muito ruins para a criança. A gente pode contar um pouquinho com a TV Cultura, que traz desenhos melhores, histórias melhores, mas a mídia tem sido bastante bruta com a criança nesse sentido. Quando eu era criança, eu não gostava de assistir ao desenho do Pica-Pau. Aquilo me trazia coisa muito boa. Quando eu cresci, eu vim para esse meio, eu pude entender, analisa o Pica-Pau. Ele quer levar vantagem em tudo. Ele faz toda e qualquer maldade. Aquilo não é um período preparatório para a criança fazer. É uma prontidão para a maldade. Então, eu digo, a criança, quando ela entra na pré-escola, tem aquele período de prontidão onde ela vai se preparar para leitura e escrita. Ela vai fazer exercícios oculares, onde ela vai fazer a própria coordenação motora. É uma prontidão. E esses desenhos? Os desenhos de hoje são meninas que cedo já se insinuam. Tem uma série de desenhos que são totalmente perniciosos. E a criança assiste, porque é o que ela tem. Algumas rejeitam, mas são aquelas que já vêm com essa condição. Que o espírito já reencarnou muitas vezes e sabe a que veio, né? Então, ela já não aceita aquilo. Mas e esses que vêm, porque foi dito aqui, que estão reencarnando realmente muitas crianças inteligentes. A inteligência não é sinônimo de moralidade. E também, existem aquelas que ainda não estão nem inteligentes, nem morais. Então, é preciso que ainda ocorra... Nós estamos vendo os acontecimentos aí. Que prontidão tiveram essas crianças que estão hoje fazendo essa série de crimes sem nenhuma consideração, com a maior maldade, com a maior frieza. Então, tudo isso, acho que as autoridades, além de verem toda essa parte que está... A gente está sentindo que está complicado segurar, eles têm que pensar na educação da criança desde o berço. O que, que nós vamos passar na mídia para eles? Porque eles têm acesso a tudo. Como eu disse aqui, não adianta a gente esconder. E os acontecimentos estão nas ruas. Eles estão vendo na porta da casa. Não tem como você tampar o sol com a peneira. Então, a educação que precisa ser implantada é muito profunda. Precisa muita análise, gente com muito conhecimento, religiosos, porque do jeito que está, realmente é um verdadeiro caos. Os desenhos, nem se fala, gente, não há um programa que você assista, que quando eu analiso para criança. Eu já sou adulto, se eu estou vendo aquilo, aquilo não vai me modificar em nada. Pelo contrário, vai me causar alguma ojeriza, né? Agora, a criança, ela precisa de desenhos bons, ela precisa de uma série de informações que não estão sendo... O que, que aquilo insinua para a criança? É uma coisa instrutiva ou vai insinuar, inclusive, o sexo que está aí exacerbado? Que música que sai por aí o mundo inteiro ouve? Aí, se eu te pego. O gesto, já viram os gestos? E isso é levado para a escola e sem a menor censura, os professores dançam, eles acham que aquilo é normal. Eu estou falando de uma maneira geral, não é só dentro da família que está ocorrendo. Os próprios professores não estão conseguindo enxergar isso. Então é preciso que se faça uma base aí, onde o pessoal realmente fale as coisas, onde não se olhe tanto dinheiro e o que está levando é isso, né? A mídia vai atrás daquilo que produz. É uma disputa com a audição. Quem que está sendo mais audível no momento? Então, é preciso deixar essas coisas de lado e começar a ver o lado espiritual, que é o lado verdadeiro. Quando a criança vem para cá, ela vem, nós temos um dever muito grande com ela. Foi dito aqui no início, eu falei, ela vem do espaço para progredir. Se fornece o corpo para ela. E a responsabilidade daquele espírito, que é de todos, como já foi dito. É de todos, pode falar.
Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
A Célia, ela fez uma observação aqui que eu acho que é fundamental e eu gostaria de sublinhar essa observação, que é o fato... Nós estamos aqui tratando da televisão e educação das crianças. E ela disse que a gente tem que educar as crianças para prepará-las para o mundo lá fora. Eu tenho tido a oportunidade de conviver um pouco mais de perto com uma pré-adolescente. Ela estuda num colégio estadual. E ela nos conta, exatamente, até por não termos uma relação de parentesco, nem de
é mais
de
fácil,
pai,
né?
Mãe, é mais fácil ela se abrir com a gente, conversar com a gente. E eu digo para você uma coisa, Turíbio, eu fico horrorizado com aquilo que acontece. E eu, nesse instante, eu gostaria de fazer um convite para os pais que têm os seus filhos em colégios, principalmente em colégios estaduais, que procurem ir até lá para saber o que acontece lá dentro. É coisa de deixar você de cabelos brancos. É coisa que você não acredita nas coisas que acontecem. Então, a importância da preparação da criança para que ela enfrente esse mundo é fundamental. Porque, honestamente, as pessoas estão saindo. Os pais entregam os filhos para a escola pensando que os filhos vão ser educados lá? Não. O que está se criando dentro das escolas hoje em dia, e é importante a gente falar isso, é uma coisa terrível. Eu fico assustado com o tipo de cidadão que vai sair desses lugares.
Eu gostaria de comentar um pouco essa observação que o Sérgio faz, né? Porque quando nós falamos do que acontece nas escolas, eu creio que o Sérgio está querendo colocar, se me permite fazer esse comentário, Sérgio, é mais o que acontece na relação entre os colegas da escola, e não desprezando os esforços que os educadores honestos, que os educadores conscientes têm, não é? Nós temos exemplos, né, de escolas, de professores, educadores que são altamente sensíveis, né, e têm um esforço enorme para poder ajudar nesse quadro todo. Quando alguns momentos atrás nós dizíamos que numa certa fase o herói da criança é o pai, que a mãe, que o influenciam, num outro momento o herói é o professor, mas também tem uma fase seguinte, que a gente também tem na antroposofia, que o herói do pré-adolescente, do adolescente, é o amigo, é o colega, é a turma, né? E eu acho que é mais nesse momento que você insere, não é, Sérgio, essa preocupação?
Sim, e inclusive foi muito feliz essa observação que você fez a respeito do educador, porque muitos educadores, apesar de toda a educação, de toda a dedicação e interesse, estão de mãos amarradas para lidar com esse tipo de situação.
Porque são os colegas que chegam com aquilo que trouxeram na sua trajetória até esse momento de adolescente, né? E quando o jovem começa a eleger outro colega como seu herói, dependendo do que aquele outro colega tem como maneiras, como valores, como passa a ser a quem vai influenciar muitas vezes o nosso filho, o nosso neto, né? Então você também foi muito feliz, Sérgio, a importância que o pai, a mãe, o responsável tem de conhecer no âmbito da escola com quem que vamos assim dizer, os seus filhos e netos estão convivendo dentro da escola. Isso não demerece o esforço do educador. É mais uma outra responsabilidade que o pai e a mãe têm, na minha maneira de ver, eu gostaria de ouvir um pouquinho a Célia nisso, né? De saber dentro do ambiente escolar quem são as companhias, né? Quem que o seu filho, o seu neto está ouvindo, com quem que eles estão saindo, quais são as conversas, né? E como que a gente pode trabalhar isso um pouco.
Olha, só chega a esse ponto nas escolas porque faltou colocação de limites, faltou reforçar valores, princípios, né? Lá no berço familiar. E aí chega na escola, a escola não tem autoridade familiar, é o que acontece. Eles desrespeitam os professores, não aceitam as imposições de regras, limites, normas, né? Que faz parte do convívio social moderno, né? Célia ia falar, né, Célia, por favor.
O que a gente percebe é o seguinte, sem dúvida. Há educadores maravilhosos, só que alguns maravilhosos não percebem certas coisas. Eu participava de quadrilha, e às vezes eles pegam música, isso é importante a gente falar, a música, a gente, marca muito. Pegavam músicas que insinuavam sexo e, às vezes, pelo menos diziam que não percebiam. Então, é tudo isso, o professor precisa estar atento a isso. Que música nós vamos escolher para o aluno ouvir dentro da escola? E orientar a família, que a família confia muito na escola. Acho que a escola, os professores sabem tudo. E muitas vezes se está perdido, porque a mídia traz coisas que as pessoas não estão percebendo. Não é que o professor não queira. Muitas vezes ele mesmo não percebeu. Por que que a gente percebe? Porque a gente tem uma censura muito grande em cima da parte de prontidão. O que que, como eu ia dizendo do pica-pau, o que que preparou naquela época? O que que um filme desse suscitou a pessoa, o desenho animado? A corrupção, né? Quem pensa só em si, quem quer tirar melhor, então vai ver que o pessoal do mensalão ouviu muito e assistiu muito o pica-pau, né?
7:49, estamos aqui ao vivo, dá tempo de você ligar ainda, 44-35-90-20. Liga para a gente aqui, nós estamos com o Sêmia da Boa Nova, hoje com o tema televisão e educação infantil. E todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pelo Grupo Editor Espírita Emanuel, de São Bernardo do Campo, e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Vamos fazer aqui um jogo rápido, bate-bola, perguntas rápidas e respostas muito rápidas também. Vamos lá, vapt-vupt. Vamos fazer para todos aqui hoje. Vamos começar com a Célia. Célia, por que que os pais devem acompanhar os filhos quando eles estão na internet?
Porque justamente por isso. O pai deve ser incansável e ele deve olhar tudo que o filho está fazendo. Não é porque ele tem acesso livre que o pai não vai olhar e não vai censurar.
Hélio, se a televisão é um avanço no processo de comunicação da sociedade, por que ainda existem pessoas que utilizam a televisão de maneira inadequada?
Por comodidade, conforto, transferir responsabilidades.
Sérgio, privar alguém dos avanços tecnológicos é correto?
Não, porque faz parte do nosso progresso, mas a gente precisa ter o discernimento.
Célia, é possível utilizar adequadamente a televisão na educação das crianças?
É desde que se escolha a programação. Pais e professores devem estar atentos a isso.
Com tantos canais bons aí, né? Você mesmo citou a TV Educativa, a TV Cultura, Cultura, etc. Né?
É garimpar.
É isso aí. Hélio, a televisão pode ajudar as crianças a aprenderem o correto convívio social?
Ajuda muito, sim.
Sérgio, os espíritos também influenciam quem trabalha nos programas da televisão?
Sem dúvida nenhuma, porque existe um plano maior, inclusive daqueles que são inimigos da paz e da luz.
Célia, os nossos mentores podem nos induzir a assistir algum programa de televisão para que sejamos orientados de como proceder nas nossas vidas?
Sim, sem dúvida. Pode, e como influencia em tudo, até as leituras, música, tudo.
Hélio, de que maneira nós podemos selecionar o que nós vamos assistir na televisão?
Nós temos que assistir primeiro, né? Para poder selecionar, para depois passar para as crianças.
Sérgio, assistir programas espíritas na televisão, acompanhar na internet, ou mesmo no rádio, né? Ou em outros meios quaisquer, nos ajuda no desprendimento do materialismo e apego maior às questões espirituais?
Se você não entender isso como algo religioso, como algo de idolatria, mas sim como algo de educação, sim.
Célia, a educação espiritual também pode utilizar meios audiovisuais?
Pode, perfeitamente.
Sérgio? Hélio, nossas más tendências podem sofrer influência de programas de televisão?
É ali que começa tudo, desperta, né? Como a Célia falou, desperta prematuramente, né? Algumas coisas que não deveriam.
Sérgio, a televisão pode nos ajudar a reforçar as nossas virtudes?
As nossas virtudes e as nossas más tendências. E é nesse momento que eu gostaria, como essa é a última pergunta, que eu gostaria de reforçar uma coisa. Se você for procurar somente programas que sejam de alto nível, de alto valor moral, você vai ter muito pouco que assistir na televisão. A questão não é nem essa. A questão, você pode estar ali com o seu filho e, ao ver alguma coisa que seja inadequada, mostrar para o seu filho naquele instante de, olha, isso está errado. Porque é importante também você expor a criança, você expor o teu filho às influências negativas, para que ele possa, como se fosse, criar anticorpos. Sim. Exatamente, porque se ele não sabe o que é certo e o que é errado, ele amanhã, quando ele estiver sozinho, ele não vai poder se decidir. Então não há nenhum problema. Está assistindo novela e o teu filho está do lado? Não tem problema, deixa ele ali. Só que na hora que aparecer um negócio que é inadequado, fala, olha, isso...
Orienta, né?
Exatamente, porque educar é isso. Educar é mostrar. A Célia foi muito feliz quando falou em construir o conhecimento. Você não impõe, você constrói. E a construção é esse equilíbrio entre coisas boas e coisas ruins.
Perfeito. Ô Célia, os pais devem, então, proibir os filhos na idade infantil e juvenil de assistirem TV?
Não, proibir não é o caso, a gente já falou aqui, né? Ele acabou de completar também. Você já
colocou isso de uma
maneira brilhante. Colocou muito bem.
Nós sabemos, Célia, que esse assunto é um assunto muito amplo, que tem muita variável, existem muitas variáveis, né? Mas se fosse possível nós resumirmos para o nosso ouvinte de uma maneira bem simplista o que se deve ou não fazer, o que os pais devem ou não fazer hoje em dia para educar as crianças? O que nós diríamos, hein?
É, aqui foi dito tudo, assim, pelo menos o principal, né? Então a gente viu que os pais têm a maior parcela mesmo, eles têm que ter cuidado. Em primeiro lugar, dar muito amor para a criança. Ela precisa de muito amor, de muita compreensão. E não é deixando a criança de lado, é trazendo perto. A gente percebe que a criança mais rebelde, quando você percebe alguma qualidade nela, ela modifica, você ganha ela. Aconteceu muito comigo isso em sala de aula. Eu tive um aluno que, com 7 anos, que o pessoal não queria ele na turma de 7 anos, porque ele fazia muita bagunça, e como eu conhecia o deficiente mental, acharam que ele fosse um e puseram lá. Mas cedo eu vi que ele era uma criança superdotada. Então ele não se satisfazia com aquele tipo de aula. Precisou ficar num grupo de maiores. E lá ele desenvolveu maquete, ele tinha curiosidade de saber como que aquele facho de luz é formado. Então ele queria saber dessas coisas, mas é lógico que ele precisava a parte pedagógica, que ele ia muito mal na escola, né? Então, isso daí ele foi corrigindo aos poucos.
Muito bem. Hélio de la Noce, a importância da prece, Hélio, da religião na educação, é importante, Hélio?
Fundamental, né? Não tem como, não tem outra, se nós temos que orar muito e levar os pais para a escola.
Perfeito.
Tinha que ser ser obrigatório. Os pais teriam que frequentar a escola pelo menos um dia por semana e para dividir com os professores, né, a educação global das crianças.
Olha, tem aí os nossos amigos lá do Centro Espírita, do Centro de Estudos Espíritas, a Escolinha do Chico, ali, avisando que no dia 24, sábado que vem, às 15 horas, vai haver uma atividade, uma palestra com o nosso querido Forte, sobre o tema Importância da Afetividade, na Rua Laura, 480 Fundos, em Santo André. E vamos mandar um abraço também para o Ivan e para a Laura, que moram lá no Jaira 6, e estão ouvindo a gente. E também para o Rafael Palmeira, o nosso operador de áudio aqui, que fez aniversário no último dia 14, né? Tá aí, Rafael, nossos parabéns para você. E para o Rivanildo, que está chegando aí para pilotar os botões mágicos aí da ABC. Célia, nós queremos agradecer muito a sua participação.
Eu que agradeço.
Em 10 segundos, diz para a gente por que a harmonia é a palavra especial ligada ao tema de hoje.
Olha, ela veio tão automático na minha cabeça, mas eu creio que é porque escola, pais, TV, tudo isso que a gente falou aqui tem que estar em perfeita harmonia para que as coisas ocorram.
Muito bem, nós estamos então encerrando o Semana da Boa Nova de hoje, convidando você a ficar por aqui, que vem aí o Musical ABC, ou conosco no Núcleo Espírito Semeador, na Rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. No sábado que vem, às 7 horas, novamente estaremos aqui na ABC com o tema O Casamento Ideal.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Cuidar da saúde é essencial. E para ter uma vida mais saudável e equilibrada, a Juliana tem uma grande variedade de pães. Linha Light completa, com sabor e carinho artesanal. Experimente! Você encontra a linha de pães da Juliana em todos os mercados do ABC e da Grande São Paulo. Leve para casa produtos Juliana. Juliana, sua vida com mais sabor.
Revista Merck News, a única especializada em Grande ABC. Há 17 anos trazendo qualidade de vida para você. Acesse o site www.merknews.com.br e veja a revista virtualmente. Merck News, você merece estar aqui. Ligue 4437-3868. 4437-3868.
Você acha o sono importante? Então atente para este recado da Fotomag. Colchão anti-estresse, sonoterapia natural e perfeita. Alívio nas tensões nervosas, enxaquecas, insônia e mal-estar. Você precisa de um colchão que te ajude a prevenir infartes e derrames. Aqui você não paga mais por um colchão magnético. É fábrica, não tem atravessador. Chame a Fotomag. A visita é gratuita. 4144-6000. 4144-6000. Requinte, qualidade e conforto tem nome. Fotomag, o melhor colchão do Brasil.
Vestibular 2013 da Faculdade de Medicina do ABC. Inscrições abertas até 7 de dezembro para os cursos de enfermagem, gestão em saúde ambiental, fisioterapia, nutrição, ciências farmacêuticas e terapia ocupacional. Vestibular 2013 da Faculdade de Medicina da Fundação do ABC. A melhor formação em saúde da região. Exame dia 9 de dezembro. Mais informações pelos sites fmabc.br e fsa.br. Vestibular 2013 da Faculdade de Medicina do ABC. Você pode usar também sua nota do Enem.
ZYK651, rádio emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta. www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a rádio cidadã.
Alma, deixa eu ver sua alma, a epiderme da alma. Superfície, alma, deixa eu tocar sua alma com a superfície da palma da minha mão.